Torradas com Galão, o podcast. Olá, olá! Como é que é, meus riçóis golosos? Riçóis golosos é sempre aquela expressão que eu gosto de usar, porque os riçóis não são golosos, as pessoas é que são, mas vocês percebem a ideia. Ora bem, eu vos trago-vos uma história real, uma história verídica e até um pouco dramática que sucedeu com a minha pessoa e que eu achei que fazia aqui algum sentido contar-vos, tornando-a pública. Porque a verdade é que sempre que penso no tema, percebo quão errada foi a forma como foi encarada e gerida esta situação pelo espaço onde tudo aconteceu. Como já vão sabendo, quem me acompanha sabe que sou um bom garfo, gosto de afinfar uma carnucha, como uma verdadeira alarve que sou, e muito de vez em quando também gosto de esbanjar a minha graciosidade e jantar. Esperem, aliás, não é bem jantar, mas sim ter o privilégio de pagar por uma experiência gastronómica num restaurante fine dining. Pois bem, não escolhemos um fine dining qualquer, não, fomos a um com estrela, porque também não fazemos a coisa por menos, e tínhamos realmente muita vontade de lá ir. Corria o belíssimo ano de 2021, estávamos a meio de uma fantástica pandemia que deu com todos nós em loucos, e eu já tinha uma criança de 6 meses na altura. E tinha também um voucher que tinha comprado na altura da pandemia, numa lógica de apoio a alguns restaurantes, e este foi um deles, e fui informada que tinha que usar aquele voucher até ao final daquele ano, forçosamente, ou então ele iria perder a validade. Portanto, assim foi. No final do ano, lá fui jantar a este restaurante. Não queria levar a Simone, por isso arranjei uma babysitter, mas o que é que acontece? A vida, não é? A vida acontece e por um motivo de força maior ficámos sem babysitter e eu vim-me parada com duas hipóteses. Ou cancelava e perdia o guito, como vocês podem imaginar, não é propriamente assim um valor que uma pessoa gosta de perder, ou então vou ligar e explicar a situação e esperar que haja alguma compreensão do outro lado. E foi o que aconteceu. Disseram-me, olha, a sua mesa está reservada, contamos consigo. E assim foi. Ótimas notícias, não é? Estávamos então já a arrumar ao restaurante. Estávamos em dezembro, a noite estava fria que nem cornos. E como o restaurante fica numa zona onde é difícil estacionar, conseguimos um lugar. Mal sabíamos nós que depois ao regressar iríamos ter um envelope vermelho da EML à nossa espera, mas coisas que acontecem da vida, não é? Mas fomos felizes para o restaurante. Quando chegámos percebemos que não estava vazio, mas também não estava assim mega concorrido, algo normal. Acho que estávamos numa altura também ali a passar perto do Natal, portanto também era normal que as pessoas tivessem, se calhar, a ter outro tipo de experiências. Estávamos ainda numa fase média da pandemia, portanto ninguém sabia muito bem o que fazer com as caras e com as máscaras, mas lá fomos nós e fomos muito bem recebidos, como seria de esperar. Ficámos numa mesa simpática, mesmo no meio do restaurante, com vista privilegiada para a cozinha aberta, onde tudo acontece e onde toda a gente trabalha naquele ritmo meio maquinal próprio da restauração, que eu imagino sempre que seja fervoroso por dentro e calmo aos olhos dos terrenos. Iniciámos o jantar, aliás, a experiência, não é? Escolhemos o vinho, veio um primeiro snack e eis que Simone, se calhar levada pelos aromas que emanavam naquela sala, e eu volto a lembrar, ela só tinha 6 meses, mas a Simone começa a informar-me que está com larica e que seria simpático se pudesse comer qualquer coisa. O que, nesta altura, seria leite materno provindo diretamente da fonte, ou seja, de mim mesma. Eu senti que a energia formal do espaço e a seriedade do chefe poderiam ser um entrave. Agora olho para trás e acho que fui só tola, mas na altura pensei isso e achei preferível informar que teria de amamentar em público. Sim, eu achei que seria a coisa certa a fazer. Hoje, olhando para trás, deveria ter sacado da fonte e alimentado a criança sem dar cavaco a ninguém, mas não o fiz. Prosseguindo, questionei e o chefe de sala disse que não havia problema, mas de qualquer forma eu insisti que perguntasse ao chefe. E ele foi. E a resposta foi curta, foi grave e seca. lá veio o chefe de sala com aquela cara de quem não sabia onde se poderia esconder e diz-me, olha, o chefe preferia que não o fizesse aqui. Ao que eu respondi, então e onde é que ele sugere que eu faça? E as opções eram o nosso carro, que como vos disse estava estacionado em cascos de rolha e estava um frio de rachar, portanto não era muito simpático levar uma criança de 6 meses até lá. Ou então teria a casa de banho. E eu optei por quê? Pois, pela casa de banho. Eu sei, fui um bocado tola. Lá fomos as duas para uma casa de banho, meia, mega escura. Estávamos sentadas numa coisa super design, mas super desconfortável. Coisa de verga, virada para a sanita. Ao som de música ambiente restaurante. E um sensor de luz que eu bem tentava enganar e fingir que não estava ali uma alma viva, mas o sacana era mais esperto que isso. E então eu passei toda aqueles 20 minutos com a Simone ao colo, tentar perceber se ela ia adormecer, se não ia adormecer, enquanto a amamentava. Estávamos ali só as duas a ter um momentinho de mãe e filha, enquanto o meu marido apanhava uma valente seca à mesa sozinho com a garrafa de vinho, o que num restaurante deste género é tudo aquilo que um chefe deseja que as pessoas vivam, não é? Ou experienciem, que é estar sentados a apanhar uma seca numa mesa. A experiência revelou-se, obviamente, mediana e fria, avaliando a comida, claro, os snacks eram fixes, os pratos principais eram meh, as sobremesas uma decepção, e digo, obviamente, porque depois de uma situação destas, dificilmente eu conseguiria avaliar o jantar com a mesma imparcialidade, dado que uma grande parte da experiência foi pelo cano abaixo, porque lá está, ir a um restaurante é muito mais do que comer, também tem muito a ver com a abordagem e com a forma como somos tratados e como dialogamos com as pessoas que estão lá para nos tentar proporcionar uma noite agradável. Pelo menos isto era o que eu esperava num restaurante deste género, mas pronto, foi assim. Normalmente o que eu penso é sempre que neste género de restaurante quase que querem antecipar o que queremos ou o que precisamos ou o que valorizamos, e aqui foi exatamente tudo ao lado, porque alguém tinha uma visão e uma vontade diferente da nossa. E porquê é que partilho isto convosco? Olhem, porque acho relevante. Acho mesmo importante falar sobre estas coisas e sobre a normalização de atos tão naturais como a amamentação. Ainda bem que se tem falado cada vez mais disto e que tem vindo todo este processo e todos estes movimentos, porque acho que ainda é um tema, e é muito triste dizer isto, mas ainda é um tema tabu para muitas pessoas. E na verdade estamos a falar de uma fase da vida que pode ser muito especial na vida de uma mãe, de uma mulher, de uma criança, mas também de uma família, porque isto afeta todo o ecossistema de uma família, que apenas querem fazer o que as outras pessoas fazem normalmente e veem-se privadas porque alguém acha que amamentar deve ser uma coisa feita às escondidas ou numa casa de banho, porque as mamas são uma coisa privada. Pois bem, olha, espero que esta partilha ajude a pensar no tema, a refletir, a debater. Se acharem por bem, se estiverem a ouvir-me e quiserem partilhar com outras pessoas também, porque eu estou a fazer isto também numa lógica de consciencializar também, de abrir um bocadinho os olhos, porque se calhar também a restauração pode se adaptar um bocadinho mais e modernizar-se e olhar mais para as suas pessoas e os seus clientes e as pessoas que entram pela porta adentro. Olhem, por um mundo onde as pessoas se divirtam mais a fazer aquilo que gostam, e pronto, é esse o meu desejo. Se entretanto quiserem partilhar também histórias, podem sempre falar comigo pelo meu Instagram, tem a caixa de mensagens, não precisam de enviar comentários públicos, e eu terei todo o gosto de conversar convosco. Um beijinho e até ao próximo episódio.